dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 173. Estamos de volta, amigos, depois de um período aí um pouco ausente. Tivemos muita coisa acontecendo, então a gente não conseguiu gravar o podcast, mas estamos de volta aqui para informar você, torcedor, bater aquele papo bacana, aquele papo gostoso, porque tem muita coisa acontecendo no São Paulo. Todo mundo que me vê, às vezes, na rua, amigo, né, pessoas que não estão muito assim no jornalismo, me perguntam, pô, mas nesse período você trabalha pouco, né, não tem muito o que fazer, não tem jogo? Aí que você se engana, aí que a gente trabalha, e quem nos acompanha aqui sabe que a gente trabalha bastante, aconteceu muita coisa interessante. Está aqui José Edgar de Matos, o Felipe Ruiz do Praz, e ele, Nanzinho, o Nan, está aqui porque ele ajudou no começo aqui dessa temporada, ele estava ajudando na produção da TV, mas daqui a pouquinho eu vou passar para ele, porque o Nanzinho, ele já, quem nos ouve mais tempo aqui, teve um período que ele estava participando, só que ele parou de participar e retornou hoje de novo, então ele tem muita coisa para falar. Eu quero começar aqui, vou jogar aqui pro Zé, porque a gente vai ter que vai falar aí de Rafinha, de um possível time que o São Paulo pode jogar. Hoje teve apresentação, no caso hoje, é terça-feira, teve apresentação do Jandrei, tem mais jogadores para serem apresentados aí, Nicão, Patrick, muita coisa acontecendo. Vou jogar para o Zé primeiro, que acompanhou as duas coletivas do Rafinha e do Jandrei, para comentar um pouquinho quais foram suas primeiras impressões aí. Zé, seja bem-vindo. Primeiro do Rafinha, o que você achou? E a pergunta que eu já vou lançar aqui nessa mesa para o próximo debate. Jandrei, é capaz de tirar a vaga de Thiago Volpi?
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta, para o São Paulino e para a São Paulina que está conosco novamente em 2022. Um abraço, Edu. Estava com saudade de gravar com você já. Abraço para o Praz, abraço para o Renanzinho, abraço para o Portuga, que está aqui nos bastidores. Vou começar respondendo a segunda pergunta. Não, Jandrei não será capaz de tirar a vaga de titular de Thiago Volpi, na minha opinião, porque é um jogador que teve uma boa passagem pela Chapecoense, mas depois disso teve muito pouco tempo de jogo, muito pouca regularidade. Então, acredito que isso possa fazer a diferença nessa temporada. E é um começo de ano bem movimentado na Barra Funda, né? A gente já vai falar mais de negociações. Até o último podcast que a gente gravou, né? A grande história que estava pintando era o Soteldo. Agora é uma coisa muito mais fina em relação a esse sentido. Mas é um São Paulo que já está se preparando para a temporada 2022, né? A gente já vê com um grupo quase que desenhado por completo para o início do Paulistão. Então, agora a gente pode apertar o start mesmo na temporada para falar um pouco mais de bola, porque São Paulo vai defender o título do Paulista com um grupo muito remodelado, né? Diante do que a gente viu no fim da temporada passada. Muita gente saiu, muita gente chegou. Então, a gente vai ter bastante assunto para esse podcast, Edu.
Muito bom, muito bom. Vou passar então aqui já para ele, o Nanzinho, né? Vou deixar o Praz por último, que o Praz é sempre polêmico com as suas questões, né? Eu gosto que ele é polêmico, mas o Zé eu gostei. O Zé já foi incisivo ali. Ele nem chegou e falou, pode ser que Jandrei venha. Não, falou que não é capaz. Pode ser que apague sua língua, Jandrei. Hashtag Jandrei apaga a língua do Zé. A torcida vai cobrar, Zé. Toma cuidado. Mas Nanzinho, seja bem-vindo, meu amigo. Vou explicar para você, torcedor. O Renan, ele é produtor e no começo teve um período aqui que ele chegou a participar do podcast. De repente ele falou, cara, eu fico envergonhado. Não é. Eu quero estar pronto para retornar. E o Nanzinho está aqui de volta. Amigo, seja bem-vindo de novo. Fique tranquilo que você sabe que aqui é como se fosse nossa mesa de bar sem ela, né? Tem um cafezinho, ela estava tomando um cafezinho. Ela. Então eu já te pergunto, Nanzinho. Primeiro, seja bem-vindo de volta e pergunto o que você acha de Jandrei... Tentando aí pegar uma vaga do Volpi, você acha que é capaz? Se Miller Alves estivesse aqui, eu sei qual seria a resposta dele, mas eu quero saber de Renan.
Pois é, que isso, Edu. Estou lisonjeado de estar de volta. É sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoas que moram no meu coração. Feliz ano novo para todo mundo. Estou de volta agora, preparadinho. Novo. Acompanhando muito do nosso tricolor, principalmente na Copinha. Então, algumas coisinhas aí, alguns pitacos. Para adiantar aqui o torcedor São Paulino, estamos aí captando o futuro ponta, né, do nosso querido Rogério Ceni. Então, Eduzinho, também estou muito para variar na linha do Zé Edgar. Acho que o Jandrei ainda não não se coloca apto para uma briga. Acho que o Thiago Volpi sentiu o peso da camisa, isso é uma coisa escancarada já. A camisa 1 do São Paulo tem uma história tremenda e acredito que o Thiago Volpi tem mais futebol e mais luva, está na frente nessa briga por posição.
Muito bom, tá aí. Então, dois votos a zero por enquanto. Eu quero saber de você, Prazeira. Seja bem-vindo de novo. Jandrei, você acompanhou já a entrevista do Jandrei, Prazinho?
Estava na escuta, Edu.
Então, já fale aí suas primeiras impressões do novo goleiro São Paulino e se ele pode ou não brigar por essa vaga com o Thiago Volpi.
Maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem escuta a gente. É bom demais gravar o podcast, dá saudade quando a gente fica um tempo longe, não tinha gravado nenhum esse ano ainda. Eu senti na entrevista que o Jandrei ainda é muito deslumbrado com o São Paulo, ainda vê muito como um time grande, a grande oportunidade da carreira do Jandrei. Ele deixou isso muito claro nas palavras hoje na coletiva, parecia alguém impressionado ali em estar no São Paulo, citou muito o Rogério Ceni, falou que quer aprender faltas com ele, quer tirar o máximo do ídolo São Paulino. Agora eu sou obrigado a discordar dos nossos dois amigos, Edu. Vivemos de um bom debate, então para mim...
Eu sabia, por isso
você sabia, né?
Sabia, já te conheço.
Para mim, o Jandrei chega com muita possibilidade de ser titular. Hoje, o Thiago Volpi vai começar como titular do gol do São Paulo, mas o Thiago Volpi é aquele goleiro que não tem mais gordura para queimar no São Paulo. Se o Thiago Volpi falhar 2, 3 jogos seguidos, eu tenho quase certeza que o Ceni vai tentar outras vias. E o Jandrei chegou para ser uma segunda via hoje no time do São Paulo. Por exemplo, fazendo uma analogia, o Cássio é um goleiro que falhou algumas vezes no Corinthians em 2021, mas o Cássio tem muita bagagem, o Cássio tem muita história, então ele tinha uma gordura para queimar ali. Eu não vejo essa gordura no Volpi, eu acho que ele falhou em jogos decisivos na temporada, os dois contra o Fortaleza, os dois contra o Palmeiras, então acho que ele já queimou a gordura que ele tinha para queimar. Então, se ele não faz um bom começo de temporada, por exemplo, se ele falha em alguns jogos, eu acho que o Jandrei pode ter uma oportunidade. Então, vejo um cenário promissor pro novo reforço do São Paulo, acho que é uma aposta, né? Não acho que ele vem com credencial para ser titular, longe disso, mas acho que ele tem um cenário promissor, diria isso, um cenário promissor para o novo reforço de São Paulo aí.
Você falou da segunda via, você é a favor da terceira via?
Não,
brincadeira.
Longe disso.
Mas enfim.
Pô, Edu.
Fala lá, Zé.
Não, você antecipou ao meu comentário, né? A entrosamento já está excelente para início de temporada
nesse
podcast. Não, mas só queria fazer um comentário sobre a coletiva do Jandrei, né? Também participei dela. Até foi uma dúvida que eu tive, né? Porque o Jandrei, ele largou, diríamos assim, uma briga para uma vaga de titular com um goleiro que assumidamente é o titular, que era o João Paulo no Santos, por uma briga em que ele chega num clube em que há um goleiro muito claramente titular, que é o Thiago Volpi. Eu até perguntei por que ele fez essa troca de São Paulo e de Santos. E essa questão do Prass falar que viu até o Jandrei bem iludido, né, por vestir a camisa de São Paulo, foi muito presente, inclusive, nessa resposta, né, porque ele simplesmente colocou o São Paulo como um time mais pesado que o Santos, né? Falando o bom português, do que o Jandrei falou, né? Foi isso que ele deu muito a entender na entrevista coletiva, e o peso do Rogério, da questão de bater falta. Aliás, esse é um ponto que ele também procurou bater muito, de que o Rogério gosta de do goleiro que sabe jogar com os pés, e o Jandrei é um goleiro que sabe jogar com os pés, né? Inclusive, o nosso Caimota, conversando com ele, ele cobriu a Chapecoense, né, no período de reconstrução, no qual o Jandrei foi o goleiro titular. O Jandrei tem essa como uma das boas valências, então esse é um ponto que inclusive, né, fez o Rogério referendar a contratação do goleiro. Mas é interessante, porque o Jandrei basicamente largou uma briga por posição em que ele claramente largava atrás, que é o João Paulo, talvez até com uma distância até maior, e ele vem para um time que claramente o Thiago Volpi é o titular, inclusive respaldado pelo próprio Rogério Ceni, que no fim, na reta final da temporada passada, assegurou que o Thiago Volpi começaria a temporada como goleiro titular. Mas acho que essa fala do Prass de que o Thiago Volpi não tem mais gordura para queimar ilustra bem como o Thiago Volpi entra na temporada. Mas eu acho que, inegavelmente, o Thiago Volpi é mais goleiro que o Jandrei. E por causa disso, eu vejo a posição dele pouco ameaçada neste momento. Mas óbvio, se o Thiago Volpi jogar muito mal no pior nível dele com a camisa de São Paulo, aí eu acho que a sombra do Jandrei pode se transformar em algo mais concreto.
Muito bem, tá aí uma opinião muito incisiva de Zé Edgar. E o Jandrei aí, que é quase um Jandrei Harden, né? Com a barbona, é o Barba praticamente, que a barba tá bonita, bem cuidada, tá de
parabéns. É o hipster tricolor, diria.
É, exatamente. Hipster tricolor. Mas só para relembrar o torcedor aí, se algum torcedor estava em Nárnia ou algum outro lugar, o São Paulo, além do Rafinha e do Jandrei, contratou Nicão, o Patrick e... Estou esquecendo de um...
Alisson.
Muito bem. Alisson. E aí, naquela brincadeira, nós temos aí o Você Escala do GE. É, a gente já soltou na semana passada. Eu fiz minha escalação, inclusive você, torcedor, que ainda não fez, está lá, está ativo ainda o nosso Você Escala. Postei nas minhas redes sociais e tiveram algumas discordâncias, umas pessoas que concordaram. Vou jogar para o Nanzinho primeiro aqui, Nanzinho. Meu time, Nanzinho, se liga. Presta atenção. Thiago Volpe, acho que começa. Não dei minha opinião sobre o Jandrei, né? Acho que é isso, que o finalzinho do que o Zé falou aí. Se o Volpe estiver na pior fase dele, aí o Jandrei é goleiro, cara. Se entrar lá e fizer uns milagres no momento que o Thiago Volpe estiver ruim, a torcida vai cobrar e o Jandrei vai ficar. Então é muito vulnerável essa posição de goleiro. É muito difícil da gente saber antes da temporada. Essa é a minha visão. Acho que o Jandrei pode brigar, sim. Por que não? É, mas vamos lá, meu time, Thiago Volpe...
2x2, então? Tá empatou, né?
2x2, eu fico mais com o Prass. Você, torcedor aí, desempate, que está nos ouvindo. É, e, ó, acaba de falar aqui, ó, Zé Edgar acabou de mandar, hein? Amanhã a apresentação de Alisson. Está aí, Zé Edgar, amanhã. E o Danzinho tinha me perguntado no WhatsApp, tá aí a sua resposta, mas o Zé Edgar já te respondeu. Mas vamos lá. É, a minha escalação, Rafinha... Arboleda, Rafinha para mim titular absoluto, não tem nem discussão, né? Acho que vai ser unânime. Arboleda, Miranda e Wellington. Não começaria com Reinaldo. Polêmico, mas...
Lembrando, só uma observação, Edu, lembrando que o Wellington não está treinando nesses últimos dias porque foi diagnosticado por Covid-19, então, digamos que já estamos há pouco mais de uma semana do início da temporada, o Wellington já começa um pouco atrás por causa desse problema.
Ah, mas uma semaninha, né? Para um garoto, uma semaninha é de boa, recupera rápido. Começaria com ele aí a temporada, o Wellington. Luan, que é o novo camisa, talvez 8, perdeu, depois o Zé vai contar o bastidor. Gabriel Sara no meio de campo, Patrick jogando um pouquinho mais aberto pela esquerda, Nicão pela direita, Luciano e Caleri. Rigoni sai do meu time pela temporada abaixo que fez, o fim da temporada passada que foi abaixo. Nanzinho, comente e mude aí o time que você acha mais ideal para você.
Eduzinho, eu tô muito contigo, cara. Acho que esse é um grande gabarito do elenco tricolor. E a minha previsão, né, acho que todos nós temos um pouquinho dessa sensação, que a grande dor de cabeça do Rogério para essa temporada são duas vagas para três nomes, né? Eu acho que Rigoni, Caleri e Luciano brigarão até o fim da temporada por dois lugares, né, no time titular. Acredito que essa é a base do que o São Paulo tem de melhor, tem para oferecer, né, com esse elenco. Lembrando que é um elenco que ainda tem aquela nossa carência em quesito de velocidade. Então, a gente pode supor que o São Paulo vai se apresentar com um time muito técnico, que troca muito passe, que chega na cara do gol através das triangulações e tem um ótimo poder de finalização juntamente com de todos esses atacantes que a gente comentou. A gente tem no elenco Patrick e Gabriel Sara, as pessoas estão sempre pisando na área, além do Nicão. São três canhotinhos, né? Já pensou? Rigoni, Patrick, Sara, Luciano
e Nicão
chutando de esquerda. Boa sorte aí.
Verdade.
Aos goleiros.
Uma boa pauta aí, ó, para vocês da TV. Uma boa pauta. Um time praticamente todo canhoto, né? Tem o Reinaldo
aí. Nestor ainda. Nestor, Reinaldo, Wellington.
São Paulo mostrando que 2022 a saída pode ser pela esquerda, né, gente?
É, só não tem zagueiro, né, canhoto?
Tá implícito.
Eles gostam. Só não vai ter o zagueiro canhoto, né? Mas gostei do Nanzinho aí.
Pode ter o Léo no início de temporada.
Tem o Léo, exatamente.
O Léo, que é o lateral, verdade. E o Renan, gostei aí, Renanzinho, da sua análise aí, porque não é um time veloz, é uma das grandes dificuldades que o Rogério Ceni vai ter, mas vai ter as triangulações, vai ter todas essas... Tá de parabéns, Renanzinho. Você tirou um tempo aí para estudar, cara.
Um pouquinho,
gabaritou aqui. Tá louco. Já tá convocado para os próximos.
Pô, Eduzinho, muito obrigado. Mas eu acho que sim, o torcedor de São Paulo deve ter uma carência, né? Acho que tem muitos bons chutadores de fora da área e acho que essa é uma característica que deve ser bem aproveitada esse ano. Muito obrigado pelo Gil. Você sabe que agora já tô daquele jeito, né?
Valeu.
Uma semaninha agora falando disso. Aguenta.
Boa. Zé, Prass, fiquem à vontade aí também para fazer o time de vocês ideal. Como é que vocês acham que esse Rogério Ceni deve montar a equipe?
Eu acho que dos 5 reforços, né, que chegaram, inegavelmente Rafinha, Patrick e Nicão chegam com status de titulares, né, diremos assim. O Alisson é um jogador que eu acho que vir a ser muito útil na temporada, mas eu não vejo como uma solução, principalmente para o Rogério que, aliás, segue essa lacuna no elenco de São Paulo, né? A diretoria contratou bastante gente, mas não trouxe aquele jogador de velocidade e habilidade pela beirada de campo, né, que o Rogério queria. A gente falou muito, né, da novela Soteldo, mas Soteldo não vem diante dos valores, né, que foram impostos pelo Toronto e pelo próprio Soteldo. Então, o São Paulo segue a procura desse jogador, em que o Rogério Ceni hoje tem o Marquinhos, né, presente ali no elenco profissional, e tem algumas opções na base, né? Acho que é inegável ver alguns São Paulinos já bem empolgados com o Caio, embora o Caio seja um dos mais jovens do time da Copinha, então imagine se ele fosse promovido para o profissional depois da Copinha, então acho que tem que ter um pouco de calma com ele. Mas eu acho que o time titular não vai fugir muito disso, não. E eu concordo muito com o Renan que dificilmente a gente vai ver um time com Rigoni, Luciano e Caleri juntos, tendo todo o elenco à disposição, né? Porque é difícil imaginar o Nicão fora do time, o Patrick fora do time. O Gabriel Sara é um jogador que não pode ficar fora do time. Então, são pouquíssimas vagas para esses três jogadores que, diremos, são três caras com status de bons no elenco, grandes no elenco. Afinal, o Rigoni chegou muito bem, né? Terminou a temporada com um jejum muito longo de gols, mas foi o vice-artilheiro do São Paulo na temporada. O Luciano é o Luciano, talvez seja o jogador com o maior carinho da torcida, né? Pelo menos foi o que a gente viu nas arquibancadas do Morumbi nos jogos com torcida no fim da temporada passada. E o Caleri é a grande estrela do ataque, é o cara que chegou para resolver, é o cara que teve uma boa primeira passagem e acabou fazendo gols importantes. Mas eu não acharia estranho, por exemplo, o São Paulo ter um time mais técnico e ter o Caleri no banco com o Luciano atuando como uma referência. Eu acho que pode ser uma alternativa, inclusive, interessantíssima, jogar o Caleri, o Rigoni, e, aliás, o Luciano, o Rigoni e o Nicão, né, mais ofensivamente. Mas, obviamente, eu acho difícil o Rogério, nesse início de temporada, abdicar do Caleri. E, então, acho que é meio natural a gente imaginar o Rigoni perdendo espaço. Mas, mais do que o Rigoni perdendo espaço, acho que é importante a gente falar que alguns nomes da base do São Paulo vão perder espaço naturalmente nessa temporada. E talvez o que o torcedor deva mais lamentar é o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor foi um jogador que talvez tenha tido a temporada dele de afirmação em 2021, fazendo muito bons jogos, inclusive. É um cara que até o fim da temporada passada a gente coloca como um postulante a uma vaga no time titular. Muita gente escalava o São Paulo com o Rodrigo Nestor. E o Rodrigo Nestor perde um pouco de terreno com essas chegadas de nomes para o setor de meio campo, principalmente o Patrick. Então, o Rogério vai ter à disposição um time um pouco mais velho para esse início de temporada, mas ainda sem a característica que ele queria. Falta aquele jogador que a gente falou agora. Então, é um time que ainda tem lacunas a serem preenchidas e que o Rogério só vai conseguir, talvez, criar essa solução no dia a dia. Mas alguns nomes a gente já vê que começam um pouco atrás nessa corrida para começar a temporada entre os 11.
Já sabe, né, Edu? Já sabe que eu vou ter que discordar aqui de vocês.
Óbvio, o nosso... isso aí é de lei. Por isso que eu te chamo. Senão não teria graça.
O nosso querido parceiro André Hernan montou algumas vezes já na central do mercado o campinho dele ali pro São Paulo. Em todas elas ele tira o Rigoni do time. No meu modo de ver futebol, para mim é um absurdo o Rigoni ficar fora do time titular de São Paulo. Do meio para frente ele é o jogador mais técnico, ele bate escanteio com a direita, bate escanteio com a esquerda, finaliza muito bem, cria inúmeras chances, tanto que mesmo na má fase do São Paulo, mesmo na má fase dele no final do ano, em nenhum momento foi cogitado que ele fosse pro banco do time de São Paulo, pro banco do Rogério. Então, assim, o Renanzinho tá rindo. O que foi, Renanzinho?
Não,
então, fala.
Não, Brasil, Só, desculpa te cortar, mas a gente tá, queria falar também daquela cavada na cara do... As cavadas que ele tentou, acho que tem cavadinha na, chegando na cara do gol, ainda tá bem refrescado ainda na mente do torcedor.
Não, é um bom ponto. O Rigoni, com certeza, até pela técnica apurada que ele tem, às vezes ele exagera em alguns lances. Ele tenta uma cavada diferente quando não precisa, ele tenta um toque diferente, às vezes quando também dá para simplificar. Mas isto posto, para mim, é muito difícil imaginar o time do São Paulo sem ele. Não cogitaria tirá-lo. Acho que é muito mais fácil você conversar, pedir para o jogador simplificar do que tirar. Acho que ele é o jogador mais técnico, que mais te cria problema ali do meio para frente, e não tiraria. Vou muito na linha do que o Zé falou. Acho que o Nestor merece um carinho muito especial. Talvez no meu 11 ideal não colocaria o Nestor, mas acho que pela temporada que ele fez, pela forma como ele se firmou tão jovem no time principal, acho que ele merece ter um olhar com muito carinho ali e ter chances, se não titular, ter chances, como o Crespo deu, né? Se a gente lembrar no começo da temporada passada, o Lisiero era o titular do Crespo nos jogos principais, e o Nestor ganhava muitas chances no Paulista e foi virando titular do time, ele termina a temporada ali até como titular. Então, para brincar dos 11 na pedra aqui, as mudanças que eu faria para o time de vocês, eu iria com o Volpi, manteria o Volpi nesse começo de temporada, Rafinha, Arboleda, Miranda, e iria com o Reinaldo na esquerda, daria mais um crédito, até porque se você vai ter o Luan como primeiro volante, dá para você ter dois laterais mais experientes ali, Rafinha e Reinaldo. Iria com o Luan de primeiro volante, iria com o Patrick de segundo, não gosto do Patrick aberto pela esquerda, sobretudo se você tiver o Nicão na direita, acho que são dois jogadores que não são de tanta velocidade, então iria com o Patrick de segundo volante para dar aquela intensidade no meio de campo, mas com o Nestor ali brigando pela posição, como o Wellington também brigando na esquerda. Iria com o Sara, mais centralizado, Nicão aberto na direita, Rigoni na esquerda e o Luciano ali flutuando de falso 9, Caleri banco hoje no São Paulo. E aí por quê? Se você não trouxer o jogador de velocidade, que cria muito pelas beiradas, não justifica tanto ser tão centroavante. Eu acho que o Caleri, no final da última temporada, não teve tantas chances claras. Acho que o São Paulo não criava muito pelas pontas, que era o que o Rogério queria. Se você vai ter um jogo com centroavante, é muito importante você ter jogadores de beiradas que chegam ao fundo, sobretudo se você tem um cabeceador, como é o Caleri. A gente vai lembrar que em 2016 ele fez muitos gols de cabeça naquela temporada. Dos 16 gols dele, não vou lembrar de números agora, mas muitos foram de cabeça. Então acho que justifica muito pouco você ter o Caleri. Se vier o jogador de beirada, que o São Paulo tanto quer, aí acho que muda um pouco o cenário. Mas hoje não começaria com o Caleri por causa dessa circunstância aí.
Eu também
tenho uma linha... Só rapidinho, só um pitaquinho aqui. O jogador de Beraldo pode subir, né? O Beraldo aí, se for um jogador de Beraldo...
Ele gosta.
Desculpa, Zé. Era só para dar uma descontraída.
O Zé ia falar sério.
Eu não podia perder o jogador de Beraldo.
Não, mas eu fiz questão de aplaudir porque eu achei excelente.
Foi boa demais
essa observação. Não, mas eu penso também que talvez a melhor versão de São Paulo seja com o Luciano e não com o Caleri mesmo, Prazer. Justamente essa a falta de velocidade, que aliás é uma coisa que a gente viu muito do São Paulo, a gente viu muito o São Paulo com aquele marasmo, aquela troca de bola eterna, sem conseguir encontrar espaços. E talvez os jogadores chegaram no mundo em tanto essa característica do time, né? Então, talvez ter um atacante mais móvel como a referência pode ser uma saída para criar um pouco mais de dinamismo no ataque, né? E claro, a gente sempre tem que destacar. O São Paulo terminou o ano muito mal ofensivamente, né, no Campeonato Brasileiro. Mas o ataque de São Paulo no Campeonato Paulista foi muito bem. E então é bom que a gente coloque novamente aqueles panos mais quentes, né? Deixar a galera um pouco mais tranquila, porque... Não é porque o ataque de São Paulo possa responder bem no começo da temporada que ele vai ser assim até o fim da temporada. Então, o Campeonato Paulista não pode ser elevado tanto, ser tão considerado pelo nível de competitividade que a gente, o torcedor São Paulino, tem essa lição do ano passado.
Só para ponderar aí, né, minha escalação, eu até coloquei, quando eu coloquei lá no Twitter, eu falei que o Rigoni tá brigando aí por essa vaga. Eu também acho muito técnico, acho que tem total condições, pode ser esse jogador mais rápido. Vale lembrar que ano passado ele veio do Elche da Espanha no meio de uma temporada, não teve férias, quem sabe com uma pré-temporada o cara melhore o que ele apresentou no começo. Então o Rigoni, para mim, é o jogador aí que vai brigar para tirar. E tudo que a gente está falando aqui pode não acontecer nada, porque o Rogério Ceni, a gente sabe como o Rogério Ceni é. Então a gente pode se surpreender aqui que ele coloca Igor Gomes no meio de campo. Não acho nenhum absurdo se ele fizer isso. Ele gosta muito do Igor Gomes, gosta muito do Sara. Nestor perdeu um pouquinho de espaço com ele. Mas enfim, a gente está dando os nossos pitacos aqui, mas eu não duvido nada que o Rogério Ceni surpreenda. Vamos ver o que tem aí diferente, né? Pode ser que tenham coisas boas. Fala lá, Nanzinho.
Trazendo também mais um respaldo aqui, né, para a gente ficar atento. Falamos pouco também, assim, de todas essas projeções, e nenhuma delas a gente traz muito em conta a questão do departamento médico, né? O São Paulo é um time que ano passado sofreu muito com lesão. Eu acho que a gente, quando está, né, projetando tudo, a gente, obviamente, conta também com como os atletas se apresentam para a temporada, média de jogos. A gente sabe que o Luciano, pelo menos na temporada passada, também não conseguiu ter a sequência que ele tanto quis, e óbvio que a gente torce para isso, mas, né, até o momento a gente sabe também que esse rodízio vai ser uma coisa super normal aí ao longo da temporada, e São Paulo está bem servido, muito bem servido, acho que, para essa posição do ataque.
E sobre essa questão médica, é importante a gente falar que o São Paulo foi bem acometido pela Omicron, né? Foram 14 jogadores desde o início da pré-temporada que testaram positivo para a Covid, e o Rogério teve, obviamente, problemas para trabalhar o time. E as informações que a gente tem do CT da Barra Funda é que o Rogério tem feito muitas variações, tem testado muitos times diferentes, até por não ter todos os jogadores à disposição. Por exemplo, o Patrick, que é um reforço que chegou para brigar pelo time titular, talvez até chegou com o status de um titular incontestável para o início da temporada. Patrick voltou a treinar só ontem, né? Ele testou positivo no primeiro dia, né? E ontem só que ele voltou a treinar. Então o Rogério tem esses problemas, tem mais 10 dias aí, menos de 10 dias, para conseguir trabalhar, diríamos assim, uma base, pensando no jogo do dia 27.
Contra o Luciano, né, que o Nanzinho citou, se apresentou com problema na panturrilha ainda, tem essa questão física, né? A ideia do Rogério é aproveitá-lo na estreia do Paulistão, mas não está treinando ainda normalmente com os outros jogadores. Então, assim, olha o nível que o São Paulo começou a temporada, já com o jogador se apresentando com problema físico na panturrilha.
Não acho que não é nem o de São Paulo, né? É um problema do Luciano, cara. Não é,
pode ser.
Ele bateu um recorde mundial aí
conseguiu.
De lesão. Porque, pelo que eu soube, ele já se apresentou com dores.
E aí eu ouvi isso também.
Fizeram fizeram exames, e aí foi detectado um problema na panturrilha. Cara, aí eu não vou jogar a culpa no São Paulo, né? Temos que ser justos aqui, que realmente o Luciano tem um problema sério. Ele teve um mês de férias. Pô, não sei o que aconteceu. Vai ver, ele escorregou na escada, pode ter acontecido várias coisas. Tava nas férias lá, aconteceu alguma coisa. Eu até ouvi uma pessoa brincando, não, pô, é que ele tava treinando muito nas férias. Pode ser, nunca se sabe, eu não vou saber o que o Luciano fez nas férias dele. Mas que é complicado, você já tem um pessimismo em relação ao Luciano para o que vem pela temporada, né? Infelizmente é um jogador muito bom, útil, mas que se machuca demais. Não tem como. Você ia falar alguma coisa aí, Nanzinho?
Não, ia. Essa lesão tem muita característica daquela tradicional lesão de fim de ano, né? Na chácara, que você está jogando aquele gol a gol com o seu sobrinho, aquele artilheiro, vai dar aquele tibum na piscina e dá aquela distorcida. Mas, assim, vida real. O cara está nas férias dele, né? Imagina, acho que ele é a pessoa que mais fica... Acho não, tenho certeza que a gente fala das lesões do Luciano, porque sabe que ele é um dos caras que mais fica chateado com isso, é a profissão dele, é o trabalho dele, e a gente torce aqui sempre por uma melhor e mais rápida recuperação.
Sem dúvida, para a gente já caminhar para o próximo tema aqui, eu queria saber do Zé aí, que o Zé ontem deu um bastidorzinho, acompanhou aí, o Rafinha tinha falado, né, sobre a camisa 13, que ele vai ser o camisa 13, já é uma marca registrada, o Rafinha, inclusive, nas redes sociais, ele é o Rafinha 13, sempre acompanhou esse número com ele, e o 13 era o Luan. Luan, um garoto que subiu da base, só que o Luan, por incrível que pareça, se você entrar nas redes sociais do Luan, é Luan 08, ele sempre teve essa alcunha, né? Ele sempre levou, estou até entrando aqui para não falar bobagem, mas é Luan 08 o Instagram dele, provavelmente ele vai ser o 8, não foi anunciado ainda, mas ele deve ser aí o 8. E como é que foi essa história aí, Zé? Muita gente achou que o Luan merecia permanecer com a 13 por ter sido um garoto da base e tudo, mas teve uma conversa aí, né, pelo que a gente soube. Conta mais um pouquinho, o Rafinha falou também, que é uma história que a torcida gosta, né? Coisa de camisa sempre mexe aí, quem vai ser o 10, quem vai ser o 8, quem vai ser o não sei o que lá. Estão falando aí que o Rigoni vai ser o 7, já deve ser o 7 o Rigoni. Tem muitas coisas aí de camisa que a torcida gosta. Como é que foi esse papo aí entre Rafinha, Luan e mais pessoas, personagens?
Exatamente, né? O Rafinha, como ele é, inclusive, ele falou na entrevista coletiva, ele tem uma questão até de superstição com a camisa 13, né? É o número que ele carregou durante a maior parte da carreira, o número que ele foi mais vitorioso na carreira. E não seria diferente ele querer usar a 13 no São Paulo, mas obviamente o Luan com a camisa 13 já era uma marca do São Paulo, inclusive a camisa 13 com o nome Luan atrás foi decisiva para título do São Paulo, né? O Luan abriu o caminho do título do São Paulo no Campeonato Paulista com aquele gol no Morumbi. Então, começou a ter essa conversa, né, sobre a possibilidade do Rafinha receber a camisa 13 assim que foi confirmada a contratação. E, a princípio, o Luan não iria, digamos, abdicar tão facilmente do número, né? Gostaria até de continuar com a camisa 13. Mas, depois de um período de reflexão, ele foi ouvir, talvez, a melhor fonte que possa ser ouvida no São Paulo, né? Você sendo jogador, dirigente ou, inclusive, técnico, Rogério Ceni, que é o Muricy Ramalho, né? Muricy Ramalho deu a opinião dele em relação a isso. O Luan foi atrás do Muricy, né? Perguntou qual era a opinião dele. E o Muricy falou, talvez tenha dado o melhor conselho que ele poderia ter dado para o Luan, que é não se importe com o número da camisa que você vai carregar. No meu tempo, a camisa importante era do 1 ao 11, né? E você tem que focar e tem que se importar em brigar por uma vaga no time titular, porque você é muito importante, você é muito promissor e você tem toda a capacidade para voltar e não sair mais do time, né? Porque o Luan não jogou com o Rogério Ceni. O Luan se machucou no primeiro treino com o Rogério Ceni. Ele voltou a ser relacionado pelo Rogério na última rodada do Brasileirão, mas ele nem entrou em campo contra o América Mineiro. Então, o Luan tem a temporada de 2022, a pré-temporada de 2022, como um recomeço no São Paulo. Então, o Muricy deu a sugestão, né, fez o Luan refletir que o ideal para ele não é nem focar nessa questão da camisa, que era focar no trabalho para recuperar a vaga no time titular e começar 2022 entre os 11 do Rogério Ceni. E, diante desse conselho, o Luan refletiu, conversou com o Rafinha, cedeu o número 13 com o Rafinha e deu aquela famosa... aquela famosa mensagem, ó, cuida bem desse número aí, que agora ele é seu. E o Rafinha, obviamente, né, abraçou o número, elogiou muito o Luan na entrevista coletiva, e ele ainda está definindo qual número vai usar, né? Tem a 8 que ele usou na base, né, que ele carrega nas redes sociais, mas inclusive tem gente ligada a ele que defende que ele usa o 7. Afinal, tem muita gente que fala que o Luan é o Kanté do São Paulo, e o Kanté no Chelsea, obviamente, é o camisa 7. Seria interessante o Luan com a camisa 7. Eu até brinquei com essa pessoa que trabalha com ele e falou, ó, o Kantezinho do Morumbi, se meter a 7, seria, no mínimo, ousado. Mas a gente imagina que ele deva vestir a camisa 8 e nos próximos dias aí a gente deve saber, assim que o São Paulo inscrever os jogadores no Campeonato Paulista.
Ousado e eu acho que uma pressão desnecessária, né? Já colocar o cara como Kanté, calma, calma. Ainda o Luanzinho tem muito chão para trilhar e eu acho que a Edu, única cairia bem. Oi.
Posso dar um bastidorzinho também desse Luan? Não é que o Luan achava que não ia dar o Luan, não queria dar de jeito nenhum a camisa 13. Eu conversei com o próprio Luan no final do ano e ele falou muito sobre o quão o número era marcante para ele. Ele tem um projeto social que chama 13 do Morro, que levava o número que ele tinha às costas. Ele tinha uma relação com a mãe dele, eles brincavam que era o número da sorte, por isso que ele ia jogar com esse número. Enfim, era algo muito forte para ele. Ele realmente foi convencido a ceder o número para o Rafinha. O papo com o Muricy Ramalho, como o Zé falou, foi fundamental. Foi o que mais pesou, o próprio fato do Muricy falar isso do 1 ao 11 mesmo, de que é muito importante ele ser titular. Então, assim, o Luan foi convencido e o Luan ele falou para mim também nesse final de ano aí que eu gravei com ele, que ele quer muito que a temporada de 2022 seja o grande ano dele pelo São Paulo. Ele entende que ele fez o gol do título, que foi muito importante, só que é hora de se firmar para não sair mais do time, para ser um dos pilares desse time do Rogério e até para ir para fora. É um sonho dele jogar lá fora, na Europa. Então, assim, o Luan quer que 2022 seja o ano dele. Até por isso ele queria continuar com o número, queria continuar com a trajetória que ele já tinha. Ele acabou sendo convencido, vai trocar de camisa. Ouvi que deve ser a 8, mas como o Zé falou, não é uma certeza ainda. Tem até outras possibilidades. Mas é isso. Talvez o que fique é que o Luan, a personalidade do Luan, quer que 2022 seja o grande ano dele pelo São Paulo.
Bom, é isso então, né? Luan aí, independentemente da camisa ou não, Luan é um jogador importantíssimo para o São Paulo, recebeu algumas sondagens aí no meio da temporada, nessa acabou não tendo um grande assédio europeu, né? Ele estava machucado, como o Zé bem disse, então a reta final de temporada dele foi um pouco prejudicada. Quem sabe o Luan seja alvo aí de muitos clubes no meio da temporada. O São Paulo tem essa expectativa, o próprio jogador, de que algo aconteça nesse sentido. Mas, enfim, passando a régua nesse assunto, ontem, no caso, segunda-feira, o São Paulo venceu o Vasco num jogaço, um dos melhores aí da Copinha, porque a gente achou que ia ser um jogo tranquilo, né? Tava 3-0 já, de repente o Vasco fez 2 gols ali com o Figueiredo, com o Andrei, e o negócio ficou meio tenso ali, né? 39 minutos, 3-2, então já estava uma coisa mais não tão tranquila para o São Paulo, até que o Vitinho fez o gol da classificação, garantiu aí o 4-2 para o São Paulo. E como a gente já chegou nas quartas de final, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro agora, nesta quarta-feira, às 21h30, já podemos traçar uma... Talvez, quem sabe, aí jogadores que podem subir, os melhores, os piores. Estou gostando de ver, o São Paulo cresceu gradativamente nessa Copinha, né? Foi um progresso bem de escadinha mesmo. Começou muito mal, fez um segundo jogo ali melhor porque o time era um pouco mais fraco, deu uma rateadinha quase contra o São Caetano na fase de grupos ainda, conseguiu uma virada com 2 gols do Caio, e aos poucos o São Paulo vai se encaixando aí. Estou gostando desse time. Queria saber dos amigos aí, né? Eu já vou dar minha opinião aqui, que para mim, Caio, jogador excelente, jogador que tem muito potencial. O Vitinho, eu ainda tenho dúvidas sobre o Vitinho. Ele me assemelha muito ao Elinho, assim. Eu não sei se ele tem a cancha ainda para subir para os profissionais. Eu vejo ele muito como o Elinho. O Elinho subiu, mas não conseguiu se firmar. Foi para o Bragantino lá, entre altos e baixos. Vejo o Vitinho ainda cru. Eu prefiro o Caio ao Vitinho nesse momento, por mais que o Caio seja jovem. Gostei demais da dupla de zaga, Beraldo e Luizão. Luizão que, infelizmente, está fora da Copinha, né? Teve uma fratura na face. Gostei muito do Maioli. E minha decepção fica para Pedrinho, que eu acho que o Pedrinho decepcionou. Mas decepcionou mais pela... Os olhos, né, estavam virados para Pedrinho e, para mim, ele não conseguiu ir bem. O Rodriguinho entrou algumas vezes... E o Rodriguinho me mostrou um pouquinho mais inteligente com a bola nos pés. O Rodriguinho, o cara que recebe a bola, passa para o lado, faz 1-2. Pedrinho deixou um pouquinho a desejar. Gostei muito do Maioli também, mas queria saber dos amigos aí o que vocês viram, né, dessa Copinha. Como é que vocês acham que o São Paulo chega para enfrentar o Cruzeiro? Tem capacidade para ser campeão? Deixo aí aberto, não vou chamar ninguém. Quem quiser, abre o microfone aí, fiquem à vontade para comentar sobre a Copinha do São Paulo.
Vamos falar de Copinha, né, Edu? Tá rolando o top 3 da Copinha. Não sei se você viu. Você não acompanha mais bem, tanto meu top bem. 3, né, velho?
É que assim, né? Na Copinha eu acompanhei os seus 2 primeiros, só que ainda era a estreia ali, o São Paulo foi mal, você não quis nem muito se comprometer. Mas, só um top 3 aí que eu acho, Yang, viu? Gostei muito, tá no meu top 3. Positivo. Yang, baita de um goleiro, apesar de ser Yang, muito bom goleiro.
Você ia mandar essa, né? Tava na cara. Lógico. É o jogador com o nome mais propício pra Copinha, Yang, né?
O problema é que todos os goleiros da Copinha são Yang, né? Doido isso.
É verdade. Não é só São Paulo que tem o Yang, né?
Não é só São Paulo. Mas vai lá pra Edito. Manda bala.
Eu acho que São Paulo tem 3 jogadores mais prontos e eu tô contigo no Caio. Apesar da idade, o Caio tem só 17 anos. Eu vejo o Caio como um dos mais prontos ali na frente. Acho que o Caio tem a velocidade que o São Paulo tanto precisa. Eu acho que o São Paulo não pode jogar o peso nele de ser o cara de velocidade no ataque, mas acho que ele tem que ser integrado aos poucos já ao profissional, sim. Vejo o jogador com muito futuro. Para mim, foi o melhor em campo ontem contra o Vasco, apesar do Maioli ter feito os 2 primeiros gols ali. Tudo que o São Paulo criava era com o Caio pela esquerda. Era impressionante. A jogada individual dele ontem estava muito aprimorado. 1 contra 1. Estava entrando todas as vezes que ele tentava. Então, assim... Tô gostando muito da Copinha do Caio, acho que, como você falou, ele cresceu junto com o time durante a competição, não começou tão bem, parecia que tava sentindo ali a Copinha, assim como o Pedrinho, assim como o Patrick, lateral esquerdo, que são jogadores que o São Paulo aposta muito, todo mundo que você conversa no clube fala desses nomes, eles não começaram tão bem a Copinha, mas ao contrário do Pedrinho e do Patrick, o Caio conseguiu decolar. O Caio hoje talvez seja o principal jogador do São Paulo ali, criando de forma incisiva e tal. Então, o Caio, Oberaldo, acho que São Paulo quer tanto um zagueiro canhoto, acho que esse nome é Oberaldo, zagueiro muito técnico, rápido, de forte marcação, acho que o Oberaldo está quase pronto, então assim, integraria no profissional para ir pegando cancha ali, para ir pegando o jogo ali com o time de cima, e vejo muito potencial no Pablo também, o primeiro volante. Acho que se o São Paulo quer um volante, quer um reserva para o Luan e não achar no mercado esse reserva, acho que dá para apostar no Pablo. Também não com responsabilidade de ser titular, nada disso, mas aos poucos e ganhando espaço no time de cima do São Paulo. Pablo é um jogador com passe muito bom, finaliza bem, é um jogador muito intenso, é muito difícil o Pablo perder uma dividida no meio de campo. Então vejo esses três jogadores mais prontos, Beraldo, Pablo e Caio, apostaria nos três aos poucos no time de cima, Edu.
Muito bem, muito bem. Gosto também desse seu, do Pablo, gosto bastante também, mas quero saber do Nanzinho aí, que acompanha também bastante as categorias de base do São Paulo, se você está com prazo ou colocaria outro aí no lugar.
Eu estou com prazo. Acho que quando a gente fala de jogador pronto para o profissional, não basta talento, né? A gente também tem que levar em outras considerações, muito mais a questão física. Acho que o ano passado, né, quando teve a subida do Marquinhos e do Juan, óbvio, também tem a qualidade técnica dos jogadores, mas são jogadores que já se destacavam fisicamente, estavam prontos desde as categorias de base. Então, acho que esses três nomes que o Prass trouxe aqui são os que estão prontos, né, que o Rogério pode integrar o time principal, mas também queria destacar, Zinho, a qualidade dos atletas nascidos em 2004, né, essa geração sub-17 do São Paulo, que também faz parte aí desse elenco que está disputando a Copinha. Gosto muito, a gente fala muito do Caio, que é esse jogador que está aparecendo mais, né, tem feito mais gols, então o torcedor está com ele bem fresco na cabeça, mas também tem o Luiz Henrique, que também é do sub-17, que mostrou também que tem muita qualidade com as bolas, com a bola no pé. Eu achei ele muito rápido, tem uma mudança de direção assim dentro do campo, que são características em falta, né, que são características valiosas, que eu diria, para jogadores que jogam pelas pontas. Então, além do Caio, a gente tem o Luiz Henrique, e um particularmente que eu achei que tem muita qualidade com a bola no pé, mesmo que entre faltando pouco para o jogo acabar, mas que mostra toda essa qualidade, é o Negrucci, também, que é do sub-17, entrou ontem, na segunda-feira, se eu não me engano, no lugar do Léo, e tem um domínio do campo, conhece os atalhos. A qualidade técnica dos jogadores de Cotia é uma coisa impressionante, né? Acho que os fundamentos que os atletas executam, é impressionante a precisão dos lançamentos, tanto dos defensores, né, dessa galera que joga de trás, sempre pega a zaga adversária de calça curta, por isso que até a gente tem visto bastante, muitos gols antes dos 5 minutos, né, do São Paulo tem se especializado em fazer esse tipo de gol rápido, já porque o time não tem essa pessoa de referência. Então, acho que isso acabou dando espaço muito para esse time leve, para esse time solto, e olho nessa molecada também do sub-17.
Acho que sobre o sub-20, um jogador que eu gostaria de destacar, que vocês ainda não falaram, é o zagueiro Luizão, que inclusive está fora da Copinha, né?
Trazer essa informação. Falamos. O Zé não prestou atenção no que eu falei, o podcast.
O Edu deu até informação.
Já tem informação da dele estar fora da Copinha. Onde Zé Edgar estava? Eis a questão. Falei Luizão e Beraldo, inclusive Luizão está fora da Copinha.
Inclusive, você falou que talvez alguns ouvintes estavam em Nárnia. Talvez eu tenha feito uma passagem por Nárnia nos últimos minutos.
Você sempre está perdoado.
Não, mas é isso, porque eu vejo que o Palmeiras talvez seja o time mais forte da Copinha, mas o time de São Paulo é bom, tem evoluído, e eu acho que isso é o importante, né? Depois de dois primeiros jogos, o primeiro jogo foi muito ruim de São Paulo, inclusive o Alex reconheceu isso, né, na entrevista que ele concedeu pós-jogo, mas o time de São Paulo vem em franca evolução, e o Caio é um talento que, inclusive, já é muito observado por equipes de fora, viu, Edu? Conversando com alguns olheiros, com alguns profissionais que são ligados a grandes equipes internacionais, eles enxergam justamente o Caio como o grande talento de São Paulo, né? E lembrando que na base considera a Copinha como o fim da temporada, né? Como o último torneio da temporada é a Copa São Paulo. E o Caio é de uma categoria abaixo, né? O Caio tá no, né, ele fez a categoria sub-17, ele começou a aparecer em alguns jogos da reta final do Brasileirão sub-20 e começou a copinha como titular e vem sendo esse destaque. E inclusive o Caio, quem ouve a gente, quem acompanha nosso trabalho já sabe que no ano passado ele foi relacionado pelo Rogério Ceni já para uma partida. Inclusive o Rogério observa e elogia o jovem jogador. O Rogério esteve no CT de Cotia, na semifinal do Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo, que o Caio foi um dos destaques da partida, da classificação do São Paulo, né? São Paulo foi vice-campeão brasileiro Sub-20 ano passado, tendo o Caio como destaque na reta final, e o Rogério estava nesse jogo contra o Flamengo, e talvez tenha sido um dos grandes jogos do Caio na atual temporada das categorias de base de São Paulo. E então a Copinha chega justamente para talvez colocar uma dúvida na comissão técnica do time profissional, se o Caio está pronto para, digamos assim, avançar, dar um passo além do que ele daria normalmente, que seria se tornar o craque do Sub-20 em 2022. Então, a Copinha tá demonstrando um nível de maturidade do Caio que pode acelerar processos e, quem sabe, ele aparecer como uma possível solução para o time de cima.
Ou atrapalhar processos, porque aconteceu isso com o Brenner, né? Inclusive, o Rogério Ceni, que puxou o Brenner com 17 anos, então também pode atropelar o processo.
É, exatamente.
Só o tempo dirá.
E o Rogério tem essa experiência no currículo dele, né? Saber o quanto vale a pena já talvez acelerar esse processo. Mas que o Caio definitivamente mostra uma maturidade acima da idade dele, digamos assim, já que até no sub-20 ele já tem se destacado bem, como tem se destacado na Copinha, é uma coisa que chama atenção e, obviamente, o Rogério e a comissão técnica observam de perto.
Um jogador
de lado, né?
Sim, de lado, pode jogar ali na frente, tem um faro do gol. É que para esse time hoje é um jogador de segundo tempo, né?
Então... É verdade, Luizinho. Ele não toma coisa, parece você, inclusive, quando chega na frente.
Coitado de mim.
Nossa. Respira, calma. Olha pro goleiro.
Calma.
Eduzinho, para quem não sabe, é o nosso nove, né? Aquele cara que tem o cacuete do gol, então sempre quando o assunto é atacante, é aquele cara referência, né? Cara que...
E show Covid pra gente voltar, né?
Pelo amor de Deus. Exatamente, exatamente.
Mas só, Nanzinho, um jogador que vocês não falaram aí, esse não foi falado, não ouvi, tava esperando aqui atento pra saber se ele brigaria por uma vaga na lateral direita, Natan. Natan, que eu li esses dias aí um comentário de um torcedor falando, lembra muito o Maicon. Maicon, que foi para a seleção da África do Sul, seleção brasileira na Copa da África do Sul. Ele foi o lateral direito ali por um bom tempo, tem aquele golaço, né? Que ele tenta, faz um chute cruzamento ali, que a bola faz uma curva e entra. Ele é forte, o Natan é forte, né? Tem uma passada larga, não é? É um jogador diferente para lateral. Lembra realmente o porte físico do Maicon? Lógico que futebol ainda, calma, que o Natan precisa crescer. Mas vocês acham que o Natan brigaria aí com o Igor Vinícius, pelo menos para ficar no banco para essa temporada? Ou vocês não subiriam o Natan nem para compor elenco, o famoso compor elenco?
Olha, eu tenho uma opinião sobre o Igor Vinícius que acaba muito torcedor de São Paulo não concorda comigo, mas eu não acho o Igor Vinícius essa opção tão ruim quanto eles acham. O Igor Vinícius tem talvez um grande problema, que é sentir muito o jogo. Quando ele não está bem, ele afunda, né, dentro da partida, ele perde muita confiança. E quando ele está mais confiante, ele consegue jogar bem, porque ele é um jogador de velocidade, ele tem boa visão de jogo, mas ele é um cara que precisa de muita confiança. E talvez não tendo a responsabilidade de assumir a vaga deixada pelo Daniel Alves possa facilitar a vida do Igor Vinícius nessa temporada, já que o Rafinha chega para ser o titular da posição. Então eu acho que o Natan pode esperar um pouco, porque o Igor Vinícius é uma boa alternativa ao Rafinha, na minha visão. Então, talvez até o Natan, dependendo do andamento da temporada, possa ser emprestado para pegar mais experiência, mas eu vejo que dificilmente ele teria espaço, porque eu acredito que o Igor Vinícius possa ser uma boa opção na temporada de 2022.
Eu daria, viu, pessoal? Eu daria a oportunidade para ele, sim. Eu vejo... uma situação com o Igor Vinícius parecida com outros jogadores do São Paulo ali, como o Pablo, o Vitor Bueno. Eu acho que o Igor Vinícius não sente confiança para jogar, sobretudo no Morumbi. Isso é muito curioso. Quando ele joga fora do Morumbi, ele costuma ir melhor do que jogando no Morumbi. Sempre que ele pega na bola no Morumbi, parece que ele está meio aflito ali para resolver rápido a jogada, tenta passes que não cabiam no momento, na situação. Eu vejo o Igor Vinícius um pouco sem clima no São Paulo. Talvez agora na reserva, não tendo mais o peso de ter que jogar como ele ficou quando o Daniel Alves saiu. Então, talvez ele consiga andar um pouco, mas vejo muito potencial no Natan. Ele não começou a copinha como titular, né? O Pagé jogou no primeiro jogo, não foi bem contra o CSE, e o Natan entra já contra o Perilima, faz um bom jogo e dali para frente se firma e não sai mais do time. Jogador muito forte, chega bem à frente, cruza muito bem. Algo que me chamou a atenção no Natan é que ele chega no fundo e não cruza de qualquer jeito, como vários jogadores fazem. Ele costuma levantar a cabeça, inclusive ele dá alguns cruzamentos para trás, rasteiro, procurando quem vem de frente para bater. Então, assim, vi muito potencial, vi boas características no Natan ali e pensaria, assim, em dar uma chance ali, em aclimatar o garoto no time de cima.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Tá aí. E você, Nanzinho? Desempata essa parada aí. Tá 1-1. Bora, Nanzinho.
Caramba.
Parou, pensou. É simples. Você subiria ele pelas características ou não? Não tem segredo.
Eu subiria, mas ainda confio no futebol do Igor Vinícius. Acho que é um atleta super jovem, tem 24 anos. Ainda tem um tempo que eu acho aceitável para maturação. Claramente o problema é aquilo que o Zé trouxe. Tem uma questão nítida de confiança, nítida de... Ele não é aquele cara que não tem a qualidade técnica, né? Ele não é o famoso cintura dura, não sabe o que está fazendo com a bola no pé. Não, ele tem velocidade, ele tem o passe, ele tem a noção de marcação, mas é que às vezes ele dá uma desligada, dá uns 5 minutos, que ele não consegue acertar um passe. Então, acho que essa constância dele, essa variação, né, essa alteração de qualidade durante a partida é uma das coisas que o São Paulo precisa trabalhar melhor e entregar também um ambiente que o atleta consiga se sentir confortável, né, para desempenhar a função dele. Que o Prass trouxe aqui, que ele joga melhor fora de casa, eu acho que isso reflete até um pouco do clima que tem sido no São Paulo nesses últimos anos, né? Esse clima de panela de pressão. Talvez você tirando um pouco desse peso de substituir Daniel Alves, esse deslumbre que há, né, em cima das posições e desses jogadores renomados que chegam, você tira isso, entrega isso para as pessoas responsáveis, né, que no caso são os líderes do elenco, e não para o Igor Vinícius, que é um atleta assim, promissor, jovem, de 24 anos. Acho que eu tiraria ele um pouco desse mesmo barco assim, que Pablo e Vitor Bueno. Eu acho que são responsabilidades diferentes dentro do elenco. Então, subiria o Natan, mas continuaria apostando nesse lateral que, claro, tem muito ainda para evoluir.
Quer falar alguma coisa, Zé?
Não, eu gostaria de saber se... Eu não quero antecipar o seu roteiro, como eu fiz no programa anterior. Quero saber se iremos falar do atacante Pablo neste programa.
Era agora, para acabar, então. Você já previu, porque é para encerrar o assunto que nós vamos saber aqui se tem novidades sobre Pablo e Vitor Bueno, porque são os dois jogadores que não estão nos planos da diretoria. Os jogadores já estão trabalhando suas rescisões contratuais. O Pablo e o Vitor Bueno estão treinando, né, de forma separada, assim como o Toró, que também vai definir o futuro, não deve rescindir, mas o Pablo e o Vitor Bueno já têm conversas. Avançou alguma coisa, Zé? A torcida aí também já está, acho que até saturada desse assunto, porque eles só querem uma coisa, a rescisão, querem que os dois vá embora. Isso daí eu acho que se fizer uma enquete com a torcida, acho que 80%, 90% quer a saída, porque a rejeição dos dois é muito grande, eles não conseguiram se firmar. Como é que está a situação, Zé Edgar, em que pé está para nós nos despedirmos aqui do nosso podcast?
Bom, Edu, não avançou muito em comparação ao que a gente trouxe nos últimos dias na página do São Paulo no GE, né? Pablo aguarda uma contraproposta do São Paulo, né? O São Paulo, tudo depende de um ajuste financeiro entre as duas partes. O Pablo já abdicou de receber 15 milhões, né, do que ele teria direito com até o fim do contrato, mas São Paulo tem dívidas com ele em relação a direitos de imagem, em relação a alguns acordos, né, do contrato, então tudo isso vem sendo conversado, e o Pablo e seu staff estão em compasso de espera. Foi essa, inclusive, a palavra usada por uma pessoa do staff do Pablo que a gente ouviu há algumas horas. Esse compasso de espera é justamente uma contraproposta do São Paulo para ajustar financeiramente a saída. O Pablo tem contrato até 2023, vale lembrar que o contrato dele encerraria nessa temporada, mas o Rogério Ceni precisou escalar o Pablo em uma partida que agora, de cabeça, não vou me recordar. E o Pablo entrou nesse jogo e ativou um gatilho no contrato que estendeu, né, o compromisso dele com o São Paulo por mais um ano e deu um aumento de salário, que entram nessa conta que o São Paulo tenta resolver nos próximos dias. Em relação ao Vitor Bueno também, não houve grande novidade, né? As partes estão negociando, talvez com essa negociação saia até mais fácil do que o papo com o Pablo, mas ambos aguardam, né, novas ofertas da diretoria de São Paulo para entrar em acordo. Lembrando que o Pablo já tem algo engatilhado com o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense aguarda que o Pablo resolva a sua situação com o São Paulo para avançar para a contratação, enquanto isso o Vitor Bueno aguarda uma movimentação do mercado que deve surgir assim que ele, né, rescindir o contrato com o São Paulo. Os dois estão fora dos planos do Rogério Ceni e talvez até o fim da semana possam resolver suas vidas, enquanto isso treinam separadamente no CT da Barra Funda.
É isso, meus amigos. Acho que a gente abordou tudo aqui. Se você quiser saber mais das saídas, das chegadas, lá no GE tem todo o nosso vai e vem, todo mundo que já saiu, todo mundo que chegou. O Zé levantou o dedo, tem a palavra.
Só uma observação final, né? A gente trouxe, inclusive, no GE e tudo mais, sobre a questão do zagueiro Lucas Ribeiro, que era um alvo de São Paulo no mercado. São Paulo abriu diálogo para contratá-lo por uma temporada. O Lucas Ribeiro, que teve a negociação totalmente esfriada, digamos assim, né, congelada pelo São Paulo, depois que a torcida descobriu, né, um caso em que ele foi processado por uma família de uma menor por, né, supostamente ter exibido um vídeo dessa menor. O Lucas Ribeiro acertou contrato com o Ceará, então essa história que envolvia o Lucas Ribeiro diretamente ou indiretamente ao São Paulo se esgotou agora que ele foi contratado pelo Ceará, Edu.
Muito bem, Zé. Minhas últimas duas informações aqui para eu passar para os amigos, para as últimas de vocês, é que o São Paulo na Copa do Brasil vai enfrentar o Campinense, então jogo já definido. E meu último destaque é Thales Wander é o nome mais legal do São Paulo depois de Beraldo, mas é Lucas Beraldo, né? Mas eu fico com Thales Wander como o nome mais legal desse time do São Paulo, nome composto, que é quase um ator de Hollywood, o ator Thales Wander. Então, amigos, deixo para você, Nanzinho, suas considerações finais. Obrigado, meu amigo, pela participação. Volte sempre, porque você está deitando, meu amigo.
Ah, Guiduzio, muito obrigado, galera, pelo convite. Sempre bom estar de volta. Considerações finais são essas daí mesmo. Então, estarei de volta sempre que der e sempre que for convidado. Até uma próxima.
Meu amigo Felipe Ruiz. Abraço, aquele abraço.
Aquele abraço, Edu, bom demais estar aqui. Como eu falei, gravar podcast é demais, velho. É sensacional. E o toque final vai para a Copinha, né? Como é gostoso, como é encantador assistir a Copinha no começo do ano. Até enquanto a gente estava aqui em off, o Renanzinho falou para você, tem Copinha? Você falou, que jogo? Você só pensa em jogo da Copinha, que eu sei. Só quer assistir jogo desse campeonato, que é uma delícia. E o último toque final do Caio, o Zé falou que tem muito mercado lá fora. Durante esse último jogo, estava conversando com uma pessoa do São Paulo e ela me falou assim, não duvide se acabando a Copinha, o Ceni, se não chegar esse jogador que o São Paulo tanto tentou ali, ou se chegar um jogador, enfim, que não seja de confiança máxima do Ceni, não duvide se o Ceni já começar a utilizá-lo ali no profissional, se não como titular, dando alguma chance. O Ceni realmente gosta muito do garoto. O jogo que o Zé falou, o jogo em questão é contra o Grêmio em Porto Alegre, no qual ele foi relacionado, ficou no banco de reservas, mas não entrou. Então ele é tratado com muito carinho por todo mundo dentro do São Paulo, sobretudo pelo técnico Rogério Ceni. Aquele abraço, Edu, e todo mundo, Zé, Renanzinho, todo mundo que nos escutou até agora.
Eu acho que só nesse caso aí, só confirmar depois, porque eu acho que o Pablo tinha que entrar em campo. Se ele levasse um amarelo só ser relacionado, não dava. Se eu não me engano, foi contra o Inter o jogo. Não foi contra o Inter? contra o Grêmio não foi, porque ele tinha que entrar em campo. Relacionado não vale. Só se ele levasse um amarelinho.
Não, não, mas eu não falei do Pablo, eu falei do Caio, né? Tava falando do Caio.
Ah, desculpa, eu escutei Pablo e pensei em outra coisa.
Eu falei Pablo? Só se eu posso ter falado errado, mas o meu raciocínio inteirinho foi do Caio, que o Rogério gostava muito dele e tal.
É, agora eu me desconfio, mas enfim, o torcedor está aí. Qual coisa o Portuga edita essa parte? Se não,
tira essa parte. Também, mas eu tenho quase certeza que eu falei Caio.
O torcedor vai entender, se não precisar também, não precisa, porque aqui é ao vivo, é um programa gravado ao vivo. Valeu, prazer, volte sempre. E Zé, Edgar, Zé Zito, tem algo a dizer? Se não, fique só no abraço.
Um abraço.
Então é isso. Valeu, meus amigos. Voltaremos a qualquer momento com mais informações do Tricolor na Copinha, nos profissionais, no feminino, no basquete, quando tiver notícia. Estamos cobrindo tudo do Tricolor aqui para você. Então fique conosco sempre neste podcast maravilhoso que nós adoramos fazer. Como diz Leandro Canônico, que nos abandonou de vez mesmo e nunca veio dar um tchau para vocês, eu vou continuar aqui com o bordão dele. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
Rolou para Cafu, para Raí, para o gol! Que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, gol!